Vamos pro futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Estamos com dois presidentes na linha. Presidente de Santa Cruz, Constantino Barbosa Júnior, e o presidente do Náutico, Edno Melo. O Constantino, bom dia para você.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Jornal, especialmente a imensa torcida coral.
Olha, bom dia também
ao presidente Edno.
É. O Edno Melo está, inclusive, hoje no ar com a gente, porque aconteceu um fato agora, anunciado em primeira mão, furo de reportagem, portanto, do Antônio Gabriel, do repórter Antônio Gabriel. Antes da entrada no ar da gente agora, ele anunciou uma decisão do juiz da segunda vara do trabalho lá de Santa Catarina. É sobre aquela liminar de Gilmar Dalpozo, que pediu para sair do Clube Náutico Capibaribe, mas que deixou nebulosa a questão, porque ele queria receber a indenização. Então eu estou perguntando ao presidente do Náutico. Primeiro, foi uma vitória do Náutico, que está trazendo para o Fórum do Recife a questão de Gilmar Dalpozo. Mas explique isso, presidente Edno Melo.
Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, bom dia, Fininho, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Essa é a primeira vitória nesse caso de Gilmar. Isso mostra que o Náutico realmente está no caminho certo. Essa nossa política de austeridade, de pagar em dia, de ter todos os vencimentos adquiridos, fez com que o juiz entendesse que realmente não era possível a liminar que ele conseguiu, caçou a liminar dele. Hoje o Gilmar não é mais funcionário do clube, mas ele está dizendo, o juiz está dizendo que realmente a tese de abandono do emprego procede, e a gente vai brigar aqui na 13ª vara. Ralf, essa decisão é uma mensagem muito subliminar aí. Mostra que realmente a gente está no caminho certo, realmente o Clube Náutico é um clube que trabalha sério, que sirva de exemplo para outros clubes também. A gente sabe a luta que é, o dia a dia que é, e está o tempo todo provando que é sério, é muito difícil isso. Mas graças a Deus, essa decisão aí favorável ao clube só vem mostrar, ratificar o trabalho que está sendo desenvolvido por essa gestão.
O Ralf, vamos pedir para o presidente baixar um pouco o raio dele, parece que tem um apitozinho que deve ser de microfonia, se não for outra coisa. Se ele tiver com o rádio ligado, ele baixar um pouco. Segue, Ralf.
Tá bom. Então, com o presidente do Náutico, o que a gente queria era repercutir essa informação. Agora, um fato interessante. O juiz lá de Santa Catarina, Elton Antônio de Sales Filho, da segunda vara, ele considerou Santa Catarina o fórum inadequado para discutir esse assunto, não é, Edno?
Porque o que a gente entrou foi justamente com a exceção de incompetência, para que ele seja julgado aqui, já que ele trabalhava aqui. E todo o comunicado de trabalho dele foi feito aqui. A gente pagou as verbas rescisórias dele aqui na 13ª vara, então não tinha competência a vara de Santa Catarina.
Ele vai ser reintegrado, Edno? Como é que vocês vão agir agora com o Gilmar?
Não vai ser reintegrado. Ele só disse que é quem vai julgar é a 13ª vara, e que ele realmente, né, ele está correndo o risco de ser demitido por justa causa. Ou seja, o direito é do Náutico de ter a sentença, o julgamento aqui em Recife.
Tá certo. Obrigado, presidente, por atender a Rádio Jornal. Eu vou conversar com o Constantino, que está aí na linha para falar sobre Santa Cruz com a gente. Bom dia, Edno. Ok. Ô, Constantino, tá vendo aí? O futebol não para. É uma dinâmica incrível. Agora, eu queria conversar com você sobre as contratações de Santa Cruz, que eu estava aqui meditando como é que o técnico Martelotti vai colocar o Santa Cruz em campo no jogo contra a equipe do Manaus. Porque na lateral direita, o assunto pode estar resolvido, mas na lateral esquerda ainda não. Outra improvisação com relação ao Elivelto, ou até o Denilson, que jogou na última partida com o Remo nessa posição, mas isso demanda mais contratações, apesar de que Peri já está vindo aí. Mas conte para nós como está essa história de completar esse time do Santa Cruz, presidente.
Pois é, Ralf, a chegada do Peri, é claro que a gente sabe que são dois laterais esquerdos, a gente sabe de um desde só estava com o Fabiano, né? Então a saída do Fabiano, ela deixou essa lacuna, né, aqui de dois laterais, né, essa necessidade. E, claro, trouxemos o Peri, tem algumas negociações em andamento. Claro, são jogadores que estão jogando, então isso demanda um pouco mais de tempo, porque além da negociação com o jogador, também envolve um terceiro clube, um terceiro interessado, uma terceira parte do negócio. Então, a gente tem evoluído, é claro que a gente precisa ser muito assertivo, já que a gente está falando de encorpar o time, de ter uma condição, né, de como a gente vem crescendo na competição, manter uma liderança, brigar nas cabeças aí, buscar esse acesso. Então, a gente precisa qualificar bem. Então, não significa dizer que tem que ser o mais rápido possível, né? Claro que, às vezes, a pressa, né, acaba atrapalhando, e você, quando traz um jogador, vai ter que contar com ele até o final da competição. Então, talvez essa busca, essa demora, esse lapso de tempo maior por conta disso, das negociações, que demoram um pouco mais, que envolvem outro clube, né, que envolve também a mostrar o nosso projeto aos atletas. Mas estou muito confiante, né, na resposta que o mercado tem dado, na própria colocação do clube, porque isso acaba sendo importante, um fator importante quando o jogador para pensar, para analisar uma proposta. E, claro, a grandeza do Santa Cruz. Então, a gente tem algumas negociações em andamento, capitaneadas pelo nosso departamento de futebol. Né, então, o Ney tem tido, e a chegada do Marcelo também, né, para que tenha uma análise pormenorizada de cada setor do campo. A gente sabe que cada treinador tem uma característica diferente. É, e talvez algum jogador que tenha sido oferecido na época lá, que, enquanto o professor Itamar estava aqui, né, que talvez não interessasse tanto, mas já interesse a Marcelo, ou vice-versa, algum jogador que a gente tenha evoluído, né, e que talvez por Itamar fosse interessante, talvez não seja tão interessante para o Marcelo. Então, cabe a gente ter essa leitura, né, e justamente essa detecção de todo o nosso plantel. Né, Marcelo está muito feliz com o que tem acompanhado, a evolução dos treinamentos tem sido muito boa, a resposta do nosso grupo. Então, acho que com esse aprimoramento dos treinamentos aí, e o consequente conhecimento maior do nosso grupo, vai fazer que a gente traga, né, peças que sejam necessárias ali para o ajuste do time. Né? A gente sabe que não precisa, não é nada de outro mundo, mas precisa de peças que têm qualidade, que consigam, né, dar essa resposta dentro de campo, né, no que o Marcelo pensa no seu melhor conceito de futebol. Então, a gente tem evoluído isso, e acredito que dentro de muito pouco tempo a gente vai estar aí com os reforços necessários, né, para incorporar ainda mais nossa equipe.
Mas como a gente pode adoçar a boca da torcida para hoje? Porque o que se especula é que vocês estão tentando mais um lateral, um atacante de beirada e um centroavante. Continua nessa linha de contratações? E quem será o próximo aí? Vamos ver o que o presidente do Santa Cruz pode nos oferecer.
Ralf, a negociação do futebol é muito... Você sabe que às vezes está 99% fechado e esse 1 não fecha. E às vezes o que está muito difícil para ser fechado, né? Às vezes com uma aceleração, com uma mudança de pensamento, acaba fechando. Né? Agora, a necessidade realmente é essa, como você bem colocou. A gente precisa de um lateral esquerdo, né? Uma característica de fechar bem uma linha de 4, que tenha um bom senso defensivo, mas que também consiga ter um bom auxílio, né, na parte da assistência, né? Consiga... Precisamos também de um homem de lado, né, com velocidade, e também um homem de área com uma característica um pouco diferente do que a gente tem hoje. Né? Digamos que o Vitor e o Pipico têm características parecidas, né, de sair um pouco mais, talvez um centroavante com mais posição física, que tenha mais a presença de área, que fique mais fixo ali, né? Então, assim, até para mudar um pouco a característica de jogo. Então, são essas as posições que estão sendo buscadas no mercado. Né? Alguns são... Então, podemos dizer que tem evoluído, né? Mas é como eu te digo, Ralf, depende às vezes de um terceiro clube, então isso demora um pouco mais, e qualquer especulação, qualquer nome que a gente coloque, acaba atrapalhando a negociação. Então, a gente espera um pouco mais e espero, ainda no decorrer dessa semana, no mais tardar no começo da próxima semana, estar anunciando aqui no seu programa para a gente poder alegrar ainda mais nossa torcida.
Você falou em jogadores com as características que atendam o que é o treinador Martelotti. Então, veja bem, o Peri é um lateral esquerdo, e ele foi, de certa forma, descoberto no Chão Grande pelo Neco, que o levou para o Salgueiro. E o próprio Neco, entrevistado pelo repórter João Vitor, deu um depoimento sobre o Peri, dizendo que ele é muito bom no plano ofensivo, cruza bem, ele atua como meia também, não apenas como lateral, mas que é fraco defendendo. Vocês têm esse histórico, ou tinham esse histórico antes da contratação?
Não, tem. Todo jogador ele é extremamente analisado, né? Óbvio, a gente tem mecanismos que nos dão essa condição, né, de análise do atleta. É claro também que existe a própria evolução, né? O Neco trabalhou com o atleta faz muito tempo, né? E o atleta, até para se tornar competitivo, um atleta que a gente falou que esse ano jogou muito pouco. É, mas no ano passado fez mais de 40 partidas, né? Jogou pelo 15 de Piracicaba, jogou pelo Ituano, né? Então, assim, são clubes que jogam o Campeonato Paulista que tem uma extrema competitividade. O jogador não pode parar no tempo. Então, claro que ele trabalhou ainda mais esse plano defensivo dele, né? Se trata de um jogador de uma boa estatura, então, que tem também um bom jogo aéreo, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. E, claro, existe a evolução do atleta. Claro, digamos assim, que se você colocar na balança, o que pode pesar mais, digamos assim, o lado ofensivo dele seja maior do que o lado defensivo, né? A condição mas não quer dizer que o atleta seja fraco defensivamente. Mas assim, justamente é entendendo isso, né? Tendo características diferentes de atletas para poder, claro, cada circunstância do jogo, cada momento, cada jogo fora de casa, uma necessidade maior de atacar ou de se defender melhor. Então isso depende muito do adversário. Então, mas vamos dar condições para o Marcelo ter, né, atletas que consigam, né, dar essa variação tática para ele dentro do jogo. Então acho que o Peri vem nos ajudar bastante, mas a gente sabe aí e deixa claro a necessidade de um outro lateral esquerdo.
De certa maneira, o Santa Cruz, nessa circunstância de falta de dinheiro, de pouco dinheiro, até que saiu procurando alguns jogadores, né? Vocês trouxeram Negueba, vieram aqueles dois lá, um tá jogando que é o Jaderson, os dois que vieram lá do Atlético do Paraná.
E o Cleiton, isso.
Agora o Elivelto, que foi a última contratação, tá pingando aí Peri, então pouco a pouco eu acho que você vai atender a expectativa. Agora, veja uma coisa, Pipico e Paulinho, dois jogadores da maior importância, apesar de que Pipico ficou 7 jogos sem fazer gols, mas é o artilheiro de Santa Cruz, e Paulinho um dos esteios, o cara que equilibra o time no meio campo. Isso preocupa vocês a ausência dos dois que estão no departamento médico, Constantino?
Olha, quando a gente fala de Série C, são jogos que precisa ter grupo, né? Precisa ter elenco. É claro que afeta, né? Não contar com esses dois atletas pela qualidade deles, por tudo que eles representam também dentro e fora de campo. Mas é claro que quando se trata de um grupo, né, de uma competição longa, como é essa Série C, são jogos com espaço de tempo, com um espaçamento maior de tempo, né? São 18 rodadas, mas jogos apenas uma vez por semana. Então, claro que faz muita falta, mas assim, a gente tem que justamente arrumar respostas no elenco. E é que eu digo, vejo um grupo muito motivado, um elenco que tem, né, de uma forma muito humilde, trabalhado, né? A gente tem um misto de jogadores experientes, né, como o Dani, como o próprio Paulinho, o Didira, né, e também com atletas que estão buscando seu lugar ao sol, né, jovens revelados pelo Santa Cruz. Então, mas todos com uma vontade muito grande, né, com o objetivo do acesso. Então, isso a gente vê. Então, quem entra querendo buscar seu lugar ao sol, querendo tomar a posição. Sabe que estamos tratando aí de dois grandes nomes, né? Tanto do Paulo quanto do Pipico, mas quem entra quer fazer o seu melhor. Então, esse sentimento de grupo, de equipe, né, vão existir justamente essas rotações, essas mudanças, por circunstâncias de lesões, de cartões também. Mas quem entra está fazendo o seu melhor. Então, a gente, claro, sente muito a falta deles, mas quem está entrando está buscando, né, dar conta do recado. E a gente sabe que isso faz parte, né? Mas conforme a equipe vai encorpando, vai amadurecendo, a gente vai tendo alternativas de jogo. Então, acho que a gente vai sentir a falta, mas também podemos ter a condição de suprir, né, por um jogo ou outro, a ausência desses grandes jogadores.
Olha, eu ouvi uma declaração do volante André a respeito do estilo de jogo de Martelotti, que ele considerou mais ofensivo do que o de Itamar, e que ele está se encontrando bem nesse sistema de jogo, porque ele não é apenas um zagueiro, um volante na frente do zagueiro de contenção. Ele é um jogador onde se principia a jogada. Então, eu pergunto a você, você acha que Martelotti tem uma característica mais ofensiva que Itamar? Faça uma avaliação disso.
Não, tem sim, né? Não, isso não significa dizer quem é melhor, quem é mais claro, que é a circunstância que jogou. O Marcelo joga numa variação tática, onde ele faz uma marcação mais alta, onde ele consegue, né, na verdade, buscar o plano ofensivo, né? Então isso acarreta também de você correr maiores riscos, isso faz parte, né? Mas futebol, talvez o jogo do Itamar é um jogo, vamos dizer, a casinha mais fechada, e quando pode, vai lá fazer o gol. O jogo do Marcelo é um jogo mais propositivo, né, um jogo mais ofensivo, e claro que às vezes você vai correr um pouco mais de risco, né, mas os jogadores estão assimilando bem essa linha de trabalho, O próprio André, né, que tinha mais dificuldade de pisar na área por conta da questão da marcação, no último jogo você viu, ele fez uma jogada quase, né, sai um golaço, né, dele. Então acho que os volantes também vão ter esse protagonismo, Ralf, porque a gente vai jogar mais no campo ofensivo, né, principalmente nos jogos dentro de casa. Então eu vejo, né, avalio dessa forma. O Marcelo tem um estilo de jogo que é marcante com ele, isso foi em 2013, né, no tricampeonato pernambucano. Isso foi também quando a gente conquistou o acesso em 2015, né? Uma equipe que encanta, que joga com mais facilidade no plano ofensivo. Não significa dizer que vai ser extremamente vulnerável, não, mas vai encontrar esse equilíbrio. Eu acho que hoje a gente tem um equilíbrio defensivo muito bom. Isso foi demonstrado numa partida. Tem vários jogos desse ano que não foi vazado, então isso mostra um equilíbrio defensivo. E acho que a chegada do Marcelo e algumas peças a gente consegue dar um equilíbrio ofensivo à equipe. Né? Então, mas sim, para a gente ter um equilíbrio entre plano ofensivo e defensivo. Hoje a gente consegue ter uma defesa melhor e tem dificuldade no plano ofensivo. Mas com a chegada do Marcelo a gente tem amadurecido, tem crescido isso nos treinamentos, dia após dia. E acho que esse reflexo já vai ser visto a partir das próximas partidas.
Constantino Barbosa, o Santa Cruz tem sido muito feliz na sua gestão em revelar bons jogadores. Agora mesmo, a gente acompanhou o Felipe Cabeleira renovando o contrato e dizendo que foi o maior dia da vida dele. O seu jogador também está se sentindo bem com o clube. A gente viu que o caso de André foi revelado também no Santa Cruz, jogador importante hoje no meio campo, mas eu tenho a impressão que a estrela maior das revelações é o Maicon Cleito no gol, até porque prata da casa, segurar uma sequência e atuando cada vez melhor não é uma coisa que se vê todo dia. Você concorda que a maior estrela das revelações é o Maicon Cleito ou você tem outro pensamento?
Não, eu concordo que é um deles, assim, eu acho que o futebol é muito de protagonismo, como ele aparece mais, né, goleiro só tem um, tem um volante ali, o André faz uma função de campo que tem outros jogadores, né? E Maicon até pela regularidade, pelo número de partidas que tem disputado, e fundamentalmente pela sua personalidade, Ralf, é um goleiro de muita personalidade, que a gente sabe que o goleiro às vezes vai melhorando com a idade, né, como um bom vinho, né, ele vai melhorando com o tempo, vai depurando o goleiro. Mas acho que ele, apesar da pouca idade, é um goleiro de muita personalidade, né? Conquistou seu espaço, tem evoluído, a gente sabe que o goleiro, né, no futebol é o primeiro a chegar, o último a sair, e ele tem feito isso, né, uma dedicação incrível, né? Então o Lopes também, o trabalho do nosso preparador de goleiros, o Renato Ponte, que tem ajudado bastante nessa formação, e a gente fica muito feliz quando vê um trabalho como esse, né? Então realmente acho que ele vai dar muitas alegrias ainda, continuar dando alegria muito pro nosso clube, pro Santa Cruz. Claro que quando começa a sequência de boas partidas e com a pouca idade, claro que já começa a despertar a atenção do mercado, né, mas eu acho que realmente é um dos grandes destaques do clube, né, e certamente, né, tem amadurecido muito, né, com muito pouco tempo, e certamente vai nos dar muitas alegrias aqui o Maicon Cleito.
Bom, hoje nós escolhemos o dia para falar só de jogador, de contratações, sem falar na parte político-administrativa. Mas eu queria saber de você, em um minuto isso, o posicionamento do Santa Cruz com relação ao aluguel de campo lá do centro de treinamento do CT, Constantino.
Não, isso já foi resolvido, Ralf, é assunto superado. Né?
Não. A nota que veio foi da Federação. Santa Cruz não teve nenhuma nota de desagravo a João Cachero.
Até porque o Santa Cruz estava, Ralf, junto, né? O Santa Cruz tem uma nota pronta, né? E a gente, junto com o Conselho Deliberativo, né, e com nossos conselheiros, né, tem buscado o número de adesões para que a gente faça, publique essa nota e botando, né, nominalmente, né, os conselheiros e sócios que se sentiram agredidos, né, com aquela covardia, né, com a falta de respeito, né, a um grande quadro do clube como o João Cachero. Então o clube tem se preparado, devemos divulgar entre hoje e amanhã uma nota, inclusive em jornais de grande circulação, né, e estamos buscando o maior número de adesões possíveis para mostrar, né, que a gente deve respeito, né. Então, mas acho que a questão do aluguel do campo está superado, né, o Cachero fez isso na intenção de buscar receita para o clube, né, mas entendeu que não seria a melhor forma, mas assim, sempre, né, na intenção de buscar o melhor para o Santa. A gente sabe que o Joca é um lutador incansável, né, pelo bem do Santa Cruz. É, e o campo do Chame tem nos tivido bastante, né, o time profissional também, diga-se passagem, o trabalho está sendo feito porque a gente, o Sub-23, como você fala, está de revelação de atletas, vamos disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né, e os treinamentos começaram no início dessa semana também no campo de Aldeia. Então o Chame vai aumentar o número de sessões de treinamento, então a gente parabeniza o trabalho de manutenção do campo, né, que realmente passou por um, teve uma praga aqui que o Chame está sendo evitada lá de Lagarto. E a gente vai, já alinhou isso, né, acha que realmente não cabe desrespeito, né, a grandes quadros como, como o Kashef. E tem de pouco tempo está divulgando essa nota, né, em conjunto com o nosso Conselho Deliberativo.
Constantino Júnior, presidente de Santa Cruz, obrigado mais uma vez por atender ao chamado da Rádio Jornal. Um bom dia, viu?
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Saudações, coragem.
Volta Geraldo Freire.
Ralf volta às 12h30.